a galera que não é regulamentada.
Me diga uma coisa, vamos lá. Hoje são quantos mototaxistas cadastrados?
Hoje tem em torno de 1.280 mototaxistas regulamentados pela Prefeitura.
De Salvador. Todos eles fizeram o curso?
Todos eles fizeram o curso de qualificação, porque é uma exigência não só do municipal, mas também da Lei 12.009.
Me diga uma coisa. Hoje, se eu quiser ser um mototaxista, existe vaga para eu poder ir lá na Prefeitura e me cadastrar?
Sim, sim. A Prefeitura baixou o edital, abrindo mais 300 vagas, né, para quem quiser ser regulamentado pela Prefeitura. Né? E hoje só compareceu, salvo engano, 100 mototaxistas regulamentados, para se regulamentar.
No caso, para quem não sabe, para você ser tanto taxista de carro ou na moto, é uma licença que é dada pela prefeitura, tá? No caso, o indivíduo ele foi lá, como é que ele faz para se cadastrar hoje para ser um mototaxista?
Ele vai na CEMOB, né, pega as instruções na CEMOB, aí a CEMOB fica aqui perto do Casa do Comércio, vai lá, pega as instruções e se inscreve. E aí tem uma série de exigências que ele, ao decorrer do processo, ele vai fazendo. Tem que ter... Hoje, para você transitar, para você... Por exemplo, a segurança de um passageiro pegar um mototaxista regulamentado. Tem seguro para passageiro e para o condutor. Isso é muito importante. Né? Aí é uma vantagem. Hoje, o sinistro com o acidente com mototaxista regulamentado é zero. Porque ele toma os cursos qualificados, né? Os cursos de qualificação é muito importante. Na medida provisória ficou de fora, né? Não tem mais essa exigência, mas para ser mototaxista regulamentado, continua a exigência do curso de qualificação.
Esse curso, ele é dado pela prefeitura?
Olha, não, né? Esse curso, a gente tem aí a gente vai já entrar no projeto do governo. O governo tem um projeto Condução Decente, que é gratuito, né? O governo paga tudo, o curso de qualificação é pago pelo governo, as taxas do DETRAN. Então você faz esse curso gratuitamente pelo programa Condução Decente, que é um projeto anterior do sindicato. O sindicato, junto com a CETRE, através do secretário Augusto Vasconcelos, o sindicato levou esse projeto para a CETRE e a CETRE abraçou, junto com o governo do estado. A princípio foi para mototaxista regulamentado, aí o governo do estado ampliou esse projeto para os motoboys de entrega, com entrega de kit, ou seja, o mototaxi, motoboy regulamentado, ele receberá o kit, a bag, o capacete, a antena corta-pipa, e ainda tem direito ao financiamento via Desem Bahia, né? E aí ampliou esse projeto está em todos os municípios, em toda a Bahia, através do programa Condução Decente. Eu quero mandar um abraço a todos, essa galera que está aí no corre aí, esse pessoal da CETRE, Everaldo, Rosa, Diana, Luciana, que está viajando todo o interior da Bahia, levando o Condução Decente para os municípios. Isso é muito importante, e parabenizar a galera da CETRE, o secretário, agradecer esse empenho de ter abraçado esse projeto que foi do Sindimoto Bahia.
Então, no caso, vamos montar aqui o contexto. Hoje o indivíduo, que se ele quiser ser mototaxista, ele vai procurar a prefeitura para fazer o cadastro dele, e lá, ele sendo aprovado ali tudo direitinho, ele vai adquirir ali a... Como é o documento que...
Alvará.
O alvará para poder... O licenciamento para rodar de mototaxista.
Tipo o mesmo alvará dos táxis.
Pronto.
Do táxi.
Então, ele conseguiu lá, fez esse processo, conseguiu o seu alvará para começar a rodar. Antes de começar a rodar, ele precisa fazer o curso.
É, o curso é exigência para você ter o alvará. Ah,
você tem que fazer antes o curso.
Antes o curso.
Então vamos
sem
lá para.
Sem um curso, você não, ele não aprova.
Você nem chega.
Nem chega, tem que fazer o curso, é a exigência do curso.
Então, pronto. Você que está aí querendo adquirir seu alvará para ser mototáxi, lembrando que você, como mototáxi, durante o carnaval você consegue entrar ao circuito, a festa do Bonfim, enfim, algumas festas que são organizadas aqui pelo governo do estado e a prefeitura, você acaba tendo um certo acesso maior do que os outros, do que os aplicativos, vamos assim por dizer. É, você tem algumas vantagens. Então vamos lá, o indivíduo quer ser mototaxista, ele já tem a moto dele, ele vai fazer o curso para conseguir. Esse curso ele tem que fazer com o governo do estado?
Ele pode fazer esse curso particular também.
Ah, também tem a opção também de ser particular. Opção.
Mas o governo paga tudo. Esse curso dá até kit.
E aí ele procura, então ele, antes do alvará, ele tem que procurar qual o órgão que ele procura para fazer esse curso.
Bom, você pode fazer, por exemplo, o Condução Decente, ele fechou a vaga temporariamente para atender já a demanda, mas já vai abrir de novo. Quando abrir, você se inscreve pelo site da CETRE, se inscreve no programa Condução Decente e você faz gratuitamente, você pode fazer paralelamente. Pode fazer, aí você faz o curso do Condução Decente e já entra com o processo.
O tempo que você está fazendo o curso, você já pode entrar. Porque aí o pessoal vai entender que você já está no processo, já encaminhando, então não vai atrasar o lado. Não
vai atrasar o lado.
Me diga uma coisa, o tempo que dura esse curso?
É só uma semana. É um curso,
curso rápido.
É um curso rápido.
E o processo?
Tem 48 horas.
E o processo do alvará, quanto tempo dura, mais ou menos?
Dois meses.
No máximo.
E você tendo com a tudo em dia, porque tem um processo, né? Você tem que ter toda a documentação em dia, você tem que ter o seguro para passageiro, você tem que fazer o...
Ah, no caso, você faz esse seguro, você faz com a prefeitura?
Não, é com a empresa particular.
Ah, tá. Então, no caso, quando eu adquiri o seguro para a minha moto, eu tenho que pedir também junto o seguro para o passageiro?
É um processo, etapa a etapa.
Sim.
Faz uma etapa, faz outra, e aí vai seguindo as etapas, que as exigências da CEMOB, aí você faz. Você tem que ter o curso, você fazer exame de saúde.
Sim, exame médico.
Exame médico. Bom, enfim.
E aí depois você vem... O próximo passo, depois de é um desses, é você ter um seguro para o passageiro.
Passageiro. Aí que está a segurança. Você que pega o mototaxista regulamentado, tem essa vantagem. O passageiro tem um seguro que cobre em caso de acidente.
Sim, porque no caso, se eu sofrer um acidente, automaticamente ali eu vou ter esse retorno. No caso, um reembolso de remédio, essas coisas.
Aí que está a segurança se você pegar um mototaxista regulamentado, né?
Entendi.
E tem os taxistas, mototaxistas, que também, que tem tá aí no corre, que é os mototaxistas por aplicativo, que é uma galera que está sofrendo muito, a galera do corre aí, que a gente abraça também, reconhece o trabalho deles no... A gente só tem uma diferença entre um e outro, isso é fato. Mas são trabalhadores que também...
Que é a turma que também está fazendo esse curso.
Está fazendo esse curso,
Para trabalhar mais seguro e mais tranquilo.
Sim, você pode optar, ou você fica... A opção é sua.
Porque você pode fazer escolha. Você pode fazer o curso e não necessariamente você adquirir o alvará, tá? O curso é apenas para profissionalizar mesmo, para sua segurança, para a segurança do passageiro. É, não só quem tem roda com o passageiro, para quem faz entrega também. O curso é importante para todos nós.
Eu digo a você que eu aprendi, já tinha falado com você numa conversa anterior ao programa, que eu aprendi a pilotar moto a partir de um curso de qualificação. É importante esse curso. É importante porque às vezes a gente diz assim, eu desde 15 anos piloto moto. Às vezes, aí quando eu ouvi falar nesse curso, disse que nada, rapaz, eu sou piloto, porra, mais de 30 e poucos anos, que nada, que eu não tenho nada a aprender mais, não sei o quê. Eu sou miserabão. Aí quando a gente entra no curso, cara, velho, tem nada a ver. A gente diz assim, eu não sabia fazer, não sabia pilotar,
não tinha
nada.
A menor ideia, que eu só empurrava a moto.
Só empurrava a moto e achava que pilotava a moto. A partir, hoje, todos os cursos que tiver eu faço, eu já tenho três, quatro. Todo curso que aparecer aí eu vou fazer, porque é bom demais. A gente aprende a ter mais responsabilidade no trânsito, pilota com mais segurança, aprende muita coisa. E outra coisa, vou dizer só, logo, viu? Eu sou contra essa medida provisória, eu sou a favor da menoridade e tal, mas eu acho que deveria, viu?
Ter permanecido
esse curso.
A obrigação do curso.
Só do curso, velho. O curso é muito importante, é muito bom demais. Você aprende coisa que você nem sabia.
Que eu penso assim, que esse curso que na verdade está sendo dado, a gente deveria aprender ele na autoescola.
É.
Porque na verdade o que é que acontece? Na autoescola você tem aula de legislação, que eu aprendi muita coisa, eu aplico muito do que eu aprendi na aula de legislação, que é uma das coisas que eu, às vezes eu converso com as pessoas, eu fico meio assim perturbado, eu falo assim, ah, você não aprendeu na autoescola? Não, mas velho, você aprendeu, se você tem habilitação, você participou da aula de legislação, então muita gente não leva muito em conta a aula de legislação, acho que a aula de legislação é só aprender a ler as placas, os sinais ali.
Você não decorar só, né?
É.
Você não aprende, você decora.
Tem gente que eu trouxe pra minha vida, eu conduzo no trânsito muito baseado no que eu aprendi na autoescola, mas eu entendo que há uma limitação comparada a isso que você está falando com relação a esse curso. Por exemplo, esse curso deveria ser dado na autoescola.
Na autoescola.
E a gente aprender de verdade, porque é o seguinte, a autoescola ela lhe ensina a fazer um circuito. Que obviamente que o que você está aprendendo ali no circuito é tipo Karate Kid, sabe? Você vai aplicar aquilo que você está aprendendo ali no trânsito, mas tipo assim, você só descobre para que serve aquilo depois que você já tomou uma pancada às vezes. Depois que você já caiu, porque você não tem uma você não aprende a andar no trânsito, por exemplo, como motorista de carro. Eu falo muito isso. A gente deveria ter também essa... Aí você vai dizer, pô, mas você quer complicar? Não, eu não quero complicar. A gente precisa, eu cobro sempre isso aqui, o governo do estado, prefeitura, governo federal, deveria investir mais em educação no trânsito, tá? Principalmente em propaganda, porque vai avivando a sua memória, vai ensinando para aqueles que não têm noção, ajuda. Não é a solução, mas já diminui bastante a falta do conhecimento.
Veja só, a qualidade desse meu primeiro curso foi com os tutores do Águia. Primeiro curso que foi dado aqui para a mototaxista. Esse primeiro foi o nível de qualificação. Né? E aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus dois professores, Rebouça e Rios, que era do Águia. Então, esse curso, a qualidade que tem, para você ver, foi dado a princípio pelo pessoal do Pilotão Águia. Então, a importância desse curso, a qualificação, o profissionalismo que a gente adquire no curso é demais, velho. É uma coisa muito boa e eu aconselho a todos os motoboys, mototaxistas, que possam fazer esse curso, que é muito bom. Porque aí você vai aprender mesmo após o curso. Não faça como eu, que achava que sabia pilotar, não sabia nada.
É importante, tá vendo, rapaziada? Às vezes a gente acha que um curso não vai somar na nossa vida, mas soma bastante, principalmente quando a gente fala de trânsito, que todo dia é um desafio, porque você vai para a rua, você tem que pilotar por você e pelo outro, e a gente tem visto acontecer muitos acidentes no trânsito, por conta justamente dessa falta de conhecimento. Que muitas vezes o indivíduo ele sai ali não com a intenção de causar o acidente, mas para ganhar o seu pão de cada dia, e acaba colocando sua vida em risco e a de outras pessoas. Então, se tem essa oportunidade e o curso não é pago, eu acho que vale a pena o esforço de você ir lá e fazer. Inclusive, eu vou me inscrever para fazer também. Assim que abrir, não, eu vou, porque até para trazer o conhecimento, a informação para os ouvintes. Eu vou, na próxima vez que abrir aí, eu vou fazer esse curso. Não vou pedir o alvará, mas o curso eu vou fazer.
Pronto, você pode fazer o curso, aí se inscrever no Condução da Cente e fazer o curso pelo Sete Senat, lembrar do Sete Senat. Esse curso é ministrado pelo Sete Senat, viu?
Pronto.
Agora, uma vantagem que você tem também é que você pode ter assistência médica, pelo Sete Senat. Você tem direito ao Sete Senat, tem clubes, tem assistência dentária, assistência médica, psicológica, tudo no Sete Senat. Você tem direito também.
A partir do momento que você faz o curso.
Faz o curso, ou é, no caso aí, se fazer o programa, entrar no mototaxista regulamentado.
Olha aí, tá vendo? Mais uma vantagem para você aí que quer ser mototaxista, então já sabe, aí a gente está dando aqui o passo a passo. Se você quiser continuar rodando no aplicativo, não há problema nenhum. Mas o curso eu acho importante ser feito, porque vai garantir para você mais uma qualificação, mais um aprendizado, mais um desenvolvimento. E querendo ou não, traz uma responsabilidade maior para o trânsito, né? Você já vai para o trânsito com outra cabeça.
Outra coisa, outro pensamento, mais responsável. A direção defensiva é muito importante. Então você sai verdadeiro profissional. O índice de acidente, volto a dizer, o índice de acidente, quem com do mototáxi regulamentado, o sinistro é zero. Zero de acidente.
Graças a Deus. Isso é importantíssimo para o trânsito e para todo mundo. Me diga uma coisa, eu vou tocar num outro assunto aqui que é um pouco, não é fora do contexto, mas é dentro da nossa realidade. Existe um projeto de lei tramitando que a ideia é mudar a forma da cobrança do IPVA, que seria o IPVA hoje ele é cobrado baseado na tabela FIPE do seu veículo, tanto carro, moto, caminhão, enfim. A ideia deles é mudar para ser como é no Japão e nos Estados Unidos, que é a partir do peso do veículo. Então, como ele é cobrado pela tabela FIPE, você paga algo em torno de 4 a 5% do valor do seu veículo. Se for a partir do peso do seu veículo, você vai passar a pagar 1% do valor do peso do seu veículo. E isso, lembrando que o IPVA que você paga, ele vai para a prefeitura e o governo do estado. Então eu já acho que redução de imposto, eu já acho que complicado. E ainda atingindo diretamente os prefeitos e governadores, eu acho que o lobby vai ser mais forte ainda. Mas o que é que você acha desse assunto?
Olha, veja só, todo aumento de imposto a gente é contra, né? No caso. Então, outra coisa que eu esqueci de falar, o mototáxi, se é regulamentado, é isento.
De IPVA.
IPVA, isento.
Acho que eu vou mudar de ideia. Vou buscar meu alvará.
É isento. Então, um caso que a gente tem que sentar para analisar as vantagens e as desvantagens. Mas eu acho que todo aumento de imposto que venha atingir a classe.
Mas nesse caso aí vai reduzir.
No caso, reduzir. Ah, então, velho.
Porque é o seguinte, você paga em torno de 4% do valor do seu veículo. Se for para o peso, você vai pagar 1% do peso do seu veículo.
Então,
e isso
é vantagem,
vai atingir.
Né? A vantagem é boa.
Mas isso vai atingir diretamente as prefeituras e o governo do estado. Porque quem recebe essa grana.
Ah,
aí... Então, eu acho assim, nessa discussão quando começou, eu falei, a única coisa que eu acho que vai acontecer ainda, vamos lá que a gente consiga essa redução.
Sim.
Vamos lá que ele passe a ser pelo peso como é nos Estados Unidos e no Japão. Vai ter uma redução nos cofres. Vai atingir prefeitura e governo do estado.
Prefeitura e governo do estado.
Eu acredito que vão colocar um outro imposto aí para poder suprir.
Com certeza.
Porque
vai afetar na receita do estado e do município.
É porque a gente fala sempre assim, a gente precisa reduzir, todo político que você pergunta, ele vai dizendo, a gente precisa reduzir a carga tributária. A gente precisa reduzir. Aí vem esse projeto de lei, que querendo ou não, vai reduzir, se for aprovado, que ainda está em análise na parte de jurídica. Mas quando isso for mesmo para o Congresso para se discutir de fato, e aí começa a retalhar o negócio de entrar outros projetos de lei em cima, vão pegar o projeto de lei e vão começar a colocar seus cacos ali.
Principalmente a oposição que...
E aí...
É contra até o presidente Lula quer reduzir o imposto para quem ganha até R$5.000, eles só foram até contra, né? E que está aí.
E aí esse projeto de lei, eu acho que ele não vai conseguir nem sair do Constituição e Justiça.
Das comissões, né?
Porque se você vai reduzir, você vai tirar grana de estado e município, vai colocar de onde?
É.
O governo vai botar dinheiro em cima disso?
A gente tá pedindo redução também do ICMS. Tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, um projeto de lei da Olívia Santana, deputada Olívia Santana, que está pedindo isenção do ICMS para motos e carros. Tem um projeto de lei tramitando lá também. Está difícil, mas aí está. É outro problema que.
Mexer. Quando você. Se você fala assim, ó, a gente quer que aumente o ICMS, tu ia ver em dois dias aí. Nego virava a noite lá para poder provar.
Está lá tramitando nas comissões. E eu peço que os deputados. Porque é o seguinte, não adianta você ter programas sem, por exemplo, os taxistas, ele tem redução. Né? Ele compra o carro mais barato. Aí o mototaxista não. Então não adianta ter programa bons como o governo do estado, com o governo do Move Brasil, que a gente tem que falar nele.
Sim, importante.
Não adianta você fazer e chegar na base, na compra da moto, e não ter uma redução de imposto, porque o taxista tem o mototaxista. Eu disse, ó, direito desigual para todos. O mesmo direito que o taxista tem para comprar seu veículo, o mototaxista também tem que ter.
E lembrando assim, ó, o táxi, ele tem essa redução de imposto por vários motivos, e um deles é justamente você poder ter uma frota mais nova, com mais segurança. Então, se o mototaxista tiver esses descontos, você acaba também tendo uma frota de motos mais novas, mais moderna, exatamente, mais segura, entendeu? Então, é importante, se não é, tipo, não é capricho, sabe? Não se chegou à conclusão de se baratear ou tirar impostos para que o taxista tenha acesso aos veículos, só porque ele era um olho azul, outro verde, e ficava um menino lindo. Não, isso foi feito pensando justamente na qualidade dos veículos, que antigamente, quem tem um pouco mais de idade, quem tem até os seus 30, 35 anos, vai lembrar que teve uma época que a gente tinha uns carros aqui já acabadinho. E aí o governo foi para cima, e aí hoje você vê que você tem táxis rodando hoje de todos os modelos mais novos. É coisa mais difícil você pegar um táxi hoje em péssimas condições.
Você já viu a frota da gente, a frota dos taxistas, mototaxistas, como é? Está tudo acabado.
Tá, precisando renovar.
Renovar, então a isenção do ICMS é importante.
Me diga uma coisa, os taxistas, no caso de carro, eles precisam fazer uma série de revisões e tal. A mesma coisa acontece com as motos?
A mesma coisa. De cinco, agora de cada um ano você tem que fazer a. Como é que chama?
A revisão?
A revisão. Para assim, a mesma coisa, o mesmo sistema.
O mesmo sistema do táxi.
Não muda nada, o alvará o mesmo, a identificação, o crachá o mesmo, muda nada, só o veículo.
Aquele colete que
vistoria.
Vistoria.
Tem que fazer vistoria anual.
Todo ano tem que fazer.
Tem que fazer.
E é pago.
É pago uma taxa mínima.
Entendi. Aí então os mototaxistas. Então é isso. Os táxis tem que ir lá todo ano, vira e mexe de 3 em 3 anos, pelo menos um taxista muda de carro, não?
Muda de carro,
é médio.
Você não vê o carro mototaxista, o taxista com
um carro velho.
Não existe.
Não,
como você disse, existia antigamente.
Os carros eram tudo acabado. Meu avô foi taxista.
Aquele carro amarelo ainda, lembra?
Isso, meu avô foi da Brasília Amarela com as tarja preta.
Tarja preta, é isso.
Meu avô rodou, anos e anos, e ele, tanto que eu lembro que ele tinha uma Brasília, da Brasília ele mudou para aquele Monza. Tubarão, aquele Monzão, meu avô saiu de uma Brasília pro Monza. Meu avô teve antes teve a Brasília, teve o Fusca, mas depois ele teve a Brasília de novo. Aí da Brasília ele foi pro Monza. Que foi foi quando veio a questão da isenção de imposto, os incentivos do governo para poder os carros renovarem a frota e tal.
Ah, teve o primeiro mototaxista, talvez, do Brasil a ter a sua moto regulamentada foi Matias, ele tinha uma CB400, Matias, um coroa, com aquele taxímetro que ainda...
Sim.
Matias, rapaz, cara da porra. Ele era, foi o primeiro mototaxista, talvez, do Brasil.
É bem possível, né?
É. Matias.
E você hoje, então, assim, o mototaxista, ele não tem ainda esse incentivo no sentido de tem agora esse do governo federal.
Governo federal.
O desse do governo federal, como é que vai funcionando? Como é que está funcionando esse do governo? Porque eu tô vendo um bocado de gente indo, principalmente porque, para a galera entender, para quem roda de aplicativo, o governo federal está dando incentivo para que você possa adquirir seu veículo, tanto para carro como para moto, não é isso? É. E aí eu tô vendo muita gente indo fazer cotação e se queixando ainda do preço.
Pois é. O Móvel Brasil é um. Eu digo que o Móvel Brasil é uma cópia do Condução Decente, né? É uma cópia do Condução Decente. Porque o Condução Decente, ele tem também financiamento via Desem Bahia. Mas só para mototaxista e também entregadores por aplicativo. O Móvel Brasil é esse programa muito importante do governo federal, que ele tem uma taxa de juro para homens de 0,99%, para mulheres, salvo engano, 0,91%. Então, tem uma redução para mulheres. Então, é muito importante esse programa. E ele, para financiamento da moto, para mototaxista regulamentado, eu tive com o governo, com o presidente Boulos, ministro Boulos, e eu fiz uma observação que os mototaxistas regulamentados, eles ficaram fora. Por quê? Por que ficaram fora? Porque eles não conseguem, o mototaxista regulamentado, ele não trabalha com aplicativo. Com aplicativo. Porque tem que comprovar as corridas, não é isso?
E porque também tem aquele detalhe, eu penso muito assim, quando vai se fazer um projeto de lei voltado para essa área, o que eu tenho percebido é o seguinte, o nosso país é um país continental, então assim, tem coisas que servem para o Rio, que não servem para a Bahia, que não servem para São Paulo, que não servem para Minas Gerais. Então cada estado tem a sua situação. O cara, indivíduo, senta assim, vai fazer um projeto de lei para a galera de aplicativo. Aí ele pega São Paulo e toma como exemplo.
Como exemplo. Então, o que foi que aconteceu? No programa, como foi feito o programa, não se atentaram à questão do mototaxista regulamentado que tem alguns estados, né? Por exemplo, aqui em Salvador tem 1.280 mototaxistas regulamentados. Eu chamei a atenção do ministro Boulos a essa questão. Porque ele... Daí, então, chamei a atenção, expliquei ele a situação, e ele prontamente vai resolver, se comprometeu de resolver esse problema, incluir no programa Move Brasil os mototaxistas regulamentados. Os motoboys, o motoboy comum que pode comprovar, entra no Move Brasil através do Gov, se inscreve e tem seu cadastro aprovado, e em seguida vai para o banco, o banco, e adquire seu veículo.
Então, no caso, ele primeiro tem que fazer o cadastro dele no Gov.
Gov Brasil.
Né? No caso, ele tem que estar cadastrado em alguma plataforma de aplicativo.
Tem que estar cadastrado e tem que comprovar
que tá
as corridas.
Sim, que está ali para que está fazendo.
Que está fazendo corrida. Já o mototaxi, ele roda no ponto, no roda aplicativo, ele não tinha como provar, agora vai incluir.
Sim, sim.
Esse pessoal regulamentado, que não estava incluído. Incluir o taxista, para ir de novo a desvantagem.
Botaram o taxista e esqueceram do mototaxista.
O taxista com o alvará que o taxista direito, esqueceram a gente de novo.
Agora, me diga uma coisa. Aqui, aqui em Salvador tem mototaxista regulamentado. Aqui na Bahia você conhece algum... Tem outras cidades que tenha?
Camaçari.
Camaçari tem mototáxi regulamentado.
Foi o primeiro do Brasil a ser regulamentado, Camaçari. Está lá, quem lutou por isso foi nosso vice-presidente, quero mandar um abraço. Ferreira Júnior foi quem lutou, foi o primeiro estado a ser regulamentado.
Foi a Bahia através da cidade de Camaçari.
Camaçari.
Então lá tem, aqui em Salvador tem.
Aqui também tem.
E tem outros estados?
Parece que no Ceará, e o lado do Pará, por aí. Eu vou me informar sobre isso, mas são poucos. São poucas cidades que são regulamentadas.
É porque em São Paulo tentaram, mas acabou não sendo aprovado, não foi para frente.
Não foi para frente.
E aí eu acho que é por isso que eu estou falando que... É por isso que eu estou dizendo que quando se pensa em fazer alguma coisa pensando no trânsito, ou principalmente para a turma do aplicativo, só olha para São Paulo e Rio e esquece do resto do Brasil. E cada estado tem o seu jeito, cada estado tem a sua peculiaridade. Então, a galera, quando senta para fazer um projeto, precisa sentar. Esse projeto de lei mesmo, quando saiu a ideia do projeto de lei, do indivíduo ter que só poder fazer o curso e tirar a licença a partir dos 22 anos, eu falei, gente, isso é surreal. É o indivíduo não olhar para dentro do país. Você vive em um país onde o cara começa a andar de moto com 15, 16 anos. O cara vota com 16 anos. O cara é pai com 14 anos, às vezes.
É.
E aí o cara tem que levar comida para casa. Essa turma que está na rua rodando, trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, debaixo de chuva, não é por lazer, não, gente. Não é porque acha bonito andar de moto, não. Eu falo aqui no programa, às vezes você, e aí você vive isso mais do que eu, o indivíduo, ele tem ali um filho de 18, 19 anos, aí o filho não tem uma profissão, aí ele corre atrás pro filho tirar a habilitação, aí ele vai financiar a moto pro filho dele, é uma mãe que faz isso, é um irmão que faz isso, para poder o indivíduo ir pra rua batalhar para trazer o pão de cada dia para casa.
É isso.
Não é lazer, não. Pessoas têm. Eu acho que o indivíduo, quando ele senta ali para fazer um projeto de lei, eu acho que ele dá na cabeça dele, não, rapaz, a menina tá ali brincando. Não tem, gente. A nossa realidade é cruel, ela é feroz.
Eu chamo esses guerreiros de duas rodas de verdadeiros heróis.
Eu falo assim, ó, quando eu era mais novo, você chegava na rua. Qualquer bairro hoje, você pode fechar o olho e escolher o bairro. Seja 30 anos atrás, 20 anos atrás, você chegava, tinha um monte de jovem na esquina conversando, jogando dominó, 21, lembra? A galera vivia. Hoje você chega na rua, tá deserta a rua. Por quê? Todo mundo na rua, graças a Deus, trabalhando. Se você chegar 9 horas da noite, em qualquer bairro, 10 horas da noite, tem lá uma pilha de moto. Sabe o que é aquilo ali? Um monte de pai de família, um monte de gente trabalhando, que tava na rua trabalhando. Então não é, você não vê um monte de moto na rua, não é porque o povo ficou rico, não. Ali um bocado de gente pagando prestação, gente.
Exatamente. Sendo explorado pelos aplicativos.
Sendo explorado, o cara pagando financiamento de moto. Gente comprou a moto no nome do irmão, da mãe, do tio. E é de balde isso. É a coisa mais comum você parar numa blitz, se você pegar o documento do indivíduo, a moto não está no nome dele.
Exatamente. E agora, com o Move Brasil, a prestação que você paga no aluguel da moto, você vai pagar a sua moto. Vai pagar a sua moto. E a moto vai ser sua. Tem muita gente aí, meu, rodando com moto alugada, que, misericórdia, meu Deus, não consegue. Trabalha para o aplicativo. Sabe qual é o lucro dos aplicativos em cima da exploração desse trabalho? É 1 bilhão. É muito dinheiro. E ele não tem contrapartida nenhuma com os motoboys de entrega. Não dá nenhuma contrapartida, eles não têm direito nenhum. Nenhum. Se o cara sofrer um acidente, rapaz, a família dele vai passar necessidade em casa, porque não tem nem nada que cubra ele. O sindicato defende os direitos para esses trabalhadores com aplicativo, que estão sendo explorados, eles ficam jogados nas calçadas, né? Não tem nenhum ponto de apoio para ele, os aplicativos, eles não fazem nada, não criam um ponto de apoio que abriga esses cidadãos, verdadeiros heróis da gente. Foram muito importantes na pandemia, enquanto a gente estava recolhido em casa, eles estavam arriscando suas vidas para trazer o alimento, para levar o
remédio,
o remédio,
o álcool.
O álcool. e não são, são invisíveis para a sociedade, quase invisíveis para a sociedade.
Só foi importante quando precisou.
Quando
agora
precisou.
A gente não precisa mais, então deixa lá.
E são agredidos às vezes?
Muitas das vezes. Porque o indivíduo acha que, primeiro que vamos combinar, já agora é lei. Tá? Não podemos mais entregar nada na sua casa, no seu apartamento. Ou fica na portaria ou você não vai receber, é lei, certo? Então esqueça essa história do entregador subir na sua casa, no seu apartamento para entregar. É na portaria, agora é lei.
Então, lei 9.980, salvo engano.
Pronto, então você já não tem mais o que lembrar. Tem um brother aqui, Márcio Carvalho, aqui no chat do YouTube, ele perguntando o curso... É só para quem é mototaxista? Vamos falar aqui de novo, porque ele tem com essa dúvida. Não, Márcio, o curso é para todo mundo que queira fazer o curso. Você vai se inscrever através do governo do estado, você faz o curso. Explica aí, ele se inscreve onde?
Vai abrir novas inscrições pelo programa Condução Decente, onde você pode se inscrever. Vai abrir pelo site da CETRE, para motoboys, mototaxista. Toda a classe trabalhadora que queira se inscrever, aí você vai se inscrever no Condução Decente e vai ter um curso gratuito para toda a categoria, independente se você é mototaxista regulamentado ou não, motoboy. Quando você se inscreve como motoboy, você participa do curso e recebe o kit, uma bag, uma antena corta-pipa e capacete gratuito. E ainda tem... você recebe uma carta para entrar para o financiamento via Desem Bahia.
Então, assim, no curso, vamos lá, galera, você que está aí rodando de aplicativo. Eu não rodo de aplicativo e nem sou mototaxista. Eu posso fazer o curso também.
Você pode se inscrever para motofretista ou para mototaxista. Tem duas opções.
Sim.
Duas opções. Se quer ser mototaxista, você vai receber o kit, dois capacetes e um colete. Se você se inscrever para motoboy, motofretista, você vai receber o colete, você vai receber uma bag, antena corta-pipa e o capacete.
Pronto, então, tudo 0800, tá?
Tudo 0800.
Você vai fazer
o curso. Todas as inscrições pagas pelo estado, pelo programa.
Pronto, então assim que abrir, eu vou colocar aqui, vou estar colocando aqui no nosso, no, nas nossas redes sociais... E vou estar falando aqui na rádio também, que é para poder ajudar a galera. E você que quer ser mototaxista, tem vaga, tá? A prefeitura tem vaga em aberto. Foram colocadas 300 vagas, mas só 100 foram preenchidas. Então, ou seja, tem 200 vagas ainda aí.
Tem.
E me diga uma coisa. Eu vou fazer o curso. A partir do momento que eu conseguir passar por toda a etapa... Para entrar para o sindicato, fazer parte ali, para me inscrever, o que é preciso também? Isso é importante.
O sindicato ele fica na Carlos Gomes, ali em frente à Igreja Internacional da Graça. Você pode procurar a gente. O plantão melhor que está o pessoal da jurídico lá é nas quarta-feiras, das 9 às 12. Você pode ter assistência jurídica. Você procura a sede do sindicato, preenche a ficha e a partir daí você passa a
fazer parte,
fazer
membro,
parte
do sindicato.
Membro do sindicato.
O sindicato, para quem é membro do sindicato, você hoje tem essa questão, né, que você falou dos clubes, que a turma
assistência,
tem
assistência dentária, né, tudo, tem várias vantagens, né? E você, por exemplo, o sindicato, o que aconteceu foi assim, a criminalização dos movimentos sociais e dos sindicatos no período do outro governo, que eu não gosto nem de falar o nome. Então, a criminalização dos sindicatos. O sindicato é que negocia diretamente com o patrão. Você não negocia sozinho, porque se você dizer assim, eu vou negociar aumento salarial, convenção coletiva, tudo, o aumento salarial, tudo é o sindicato que negocia. Tem um poder de negociação com o patrão. Houve uma campanha de desfiliamento do sindicato, desqualificação do sindicato, mas eu digo, o patrão, ele tem sindicato?
Tem.
Ele se desfiliou?
Não.
Porque é vantagem para ele, mas ele incentiva o associado do sindicato, o membro do sindicato, a desfiliar, porque para ele é vantagem. Mas ele não se desfilia do sindicato dele. Então, a importância do sindicato é isso. Porque tem um... Por exemplo, você sai várias vezes numa mobilização de rua, E mobilização de rua aleatoriamente, sem programação, como já vários aconteceu aí. O iFood, não, o iFood várias, como é? Aplicativo aí, empresa de aplicativo, simplesmente não recebe. Mas se, com o sindicato, ele tem que receber, certo? Tem que receber e negociar com o sindicato uma melhoria para a categoria, a importância do sindicato, a importância de você ser filiado ao sindicato, reforçar o sindicato, reforçar a luta do sindicato, que é muito importante, não para o sindicato, para vocês que a gente é que negocia diretamente com o patrão. Se você for negociar sozinho e dizer, olha,
tem uma fila atrás aí.
Atrás aí, vai embora, você está satisfeito. Agora, vai falar isso com o sindicato quebra pau, vai para a fase greve, fecha tudo, e eles têm que ter a obrigação de negociar com o sindicato, melhoria para a categoria.
É muito importante. Tanto o sindicato como a associação, todo mundo tá ali junto e se misturar para poder resolver o pepino. Vamos aproveitar o seguinte, eu queria que você falasse sobre esse ponto de apoio que vai ser instalado aqui em Salvador para a turma que está trabalhando na rua.
Muito importante. Olha,
presta atenção aí, você que está rodando agora em Salvador, vai ter um ponto de apoio, tá? Vai ser colocado para todo mundo que está ali rodando, trabalhando. Já existe alguns aqui, tá, gente? Vamos falar aqui, porque a galera dos Ratos na Pista, mandar um abraço para a turma que eles têm um ponto ali de apoio. Tem a galera da família Motoboy, que também tem ali seu ponto de apoio, mas esse agora é um ponto de apoio. Explique aí como vai funcionar e como é que vai ser.
Assim, olha, o ponto de apoio, a princípio, o ponto de apoio é do governo chamado Parada Certa. É um projeto do governo do estado, através do ministro Bolo, da secretaria. Então, a Salvador não estava no programa, nesse programa, desses pontos, de colocação do ponto de apoio Parada Certa. Aí, o governo, junto com o governo do estado, pleiteou as associações de moto fretista, associação Sindimab e associações se reuniram e pleitearam esse ponto para Salvador. É uma grande vitória da categoria, porque vai ter um ponto aqui. O que seria esse ponto? A princípio ele vai ser, são dois pontos, vai ser o primeiro está sendo instalado ali em frente ao estado Pituaçu. É um ponto climatizado, onde você vai poder descansar,
carregar seu celular,
televisão, micro-ondas para você esquentar sua quentinha. Esse ponto não é só para mototaxista e motoboy, também é para motorista de aplicativo também. Então, todo mundo junto, chega lá, vai ter estacionamento para bike, estacionamento para moto, para tudo, aquele amplo estacionamento que é ali em frente
ao Pituaçu.
Estádio de Pituaçu, muito importante, você vai chegar lá descansar. Não é um ponto assim para você chegar assim e ficar brogado, né, para trabalhar. É um ponto de descanso, para você relaxar, carregar seu celular, fazer sua refeição. Enfim, você vai ter cozinha.
Esses pontos de apoio vai ter tipo um borracheirozinho perto, um mecânico, uma coisa assim.
O primeiro ponto, esse ponto é questão de experiência, né? Vai ter outro ponto que a gente vai sentar com a categoria. O segundo ponto que vai vir para cá, vai sentar com a categoria e ver um ponto estratégico que atenda a toda a classe. Ou Sim. seja, a gente até pontuou isso, porra, seria ali esse outro ponto na proximidade da rodoviária velha, onde se concentra mais gente, mais trabalhadores de aplicativo. Então, esse primeiro ponto é um ponto de experiência, mas ele pode ser relocado, vai ser no Pituaçu, vai ficar lá. Mas vai vir outro ponto, a gente vai prender o dois.
Mas a rodoviária nova hoje não abarca muito mais gente do que a velha, não?
Porque a velha ali é um miolo, onde fica concentrado mais entregadores.
Ah, fica mais. Ah, é por causa dos dois shoppings que tem ali. Shopping, é verdade.
A gente pontuou ali, mas poderia, em consenso com a categoria, escolher outro local.
Sim.
Não está definido.
Não está definido ainda qual vai ser o segundo ponto.
O segundo ponto. Mas a gente vai sentar com a categoria motoboy.
A galera aí pode votar.
E a gente vai dizer, olha, onde perguntar a ele onde seria melhor o segundo ponto que atende a categoria. A gente vai sentar com a categoria, estudar o ponto. E quem está à frente é a Serim. Quero mandar um abraço para a equipe da Serim, Matheus e companhia. E está dando essa, esse apoio aí ao ponto Parada Certa, que é um ponto importante para a categoria, para... Isso é uma grande vitória da Bahia, porque a Bahia foi 100 pontos só e a Bahia...
É uma dos contemplados.
Contemplado. No caso, Salvador, né?
Mandar um abraço aqui para o parceiro Toninho Silva. Ele está dizendo assim, olha, até as prefeituras têm sindicato. Imagine você. Então, galera, lhe agradecer, meu querido, pela sua participação aqui. As portas estão abertas. Toda e qualquer informação que for importante... para a turma, para a rapaziada, pode trazer, pode me ligar, pode entrar por telefone, pode vir pessoalmente, a casa aqui está de portas abertas, não só você, mas a todos, tá? O programa Garagem 106, ele é aberto para falar sobre tudo, sobre mobilidade, então, muito obrigado por ter participado e trazido as informações para a rapaziada, que é muito importante.
Bom, já acabou, que pena, né? Que pena, eu adorei essa palavra aqui. Eu quero agradecer a você, velho. Você é da classe, você entende o que a gente passa na rua. Você é motociclista. Então, muito obrigado. A dizer que o sindicato está à disposição da categoria. Eu estou no meu terceiro mandato no sindicato, já conquistamos várias coisas, inclusive a faixa azul foi ideia do Sindimoto. Hoje a gente tem a faixa azul, pleiteamos mais faixa azul para a segurança. A faixa azul reduziu o índice de acidente de 60% ali no Bonocô. A gente está querendo colocar, pedindo à prefeitura para colocar ali na paralela, onde tem o índice de acidente.
O estudo já começou.
Já começou, né? Então é a ideia nossa, um projeto nosso, um projeto Condução Decente, é um projeto do sindicato. Então o sindicato está aí, graças a Deus, no meu mandato, tem conquistado vários projetos para beneficiar a categoria. Então tamo junto aí, a galera do Corre, um abraço, muito obrigado e até mais, se Deus quiser.
Um abraço, galera, e até semana que vem.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da Notícia. Hora da Notícia.
É isso, meus amigos, são 10 horas e 2 minutos na capital baiana. Muito bom dia, Salvador. Muito bom dia, Bahia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, aqui da Cardeal FM 106.1, essa extraordinária plataforma de comunicação aqui da Bahia, exatamente um grupo Excelsior de Comunicação. Estamos aqui com a nossa programação de hoje. Hoje, dia 18/7/2026, estaremos aqui com dois ícones, dois amigos queridos. Matheus Damasceno, nosso Damas, craque de bola na radiofonia da Bahia, também um repórter extraordinário. Dom Rimático, nosso amigo que vai estar falando aqui sobre a Vanessa, que foi uma pirotecnia virtual que saiu aí para as pessoas ficarem ligados, que não tome cuidado com essa questão do fake news. E João Daniel, nosso amigo inseparável, filho querido aqui das mensagens de reflexão. Portanto, hoje é dia da proteção às florestas, saudar todas as pessoas que protegem as florestas. Né? E dia do Curupira, é uma questão que nos remete à nossa brasilidade, importante o folclore brasileiro. Gente, ó, tem dito sempre aqui nas nossas programações, com a bênção de Deus e a proteção do Senhor do Bonfim, vamos caminhar aqui com a nossa programação, a mensagem de reflexão com o João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
É com razão que se dá a Jesus Cristo o título de Redentor dos homens, porque fez tudo o que este belo nome significa. Primeiro, quanto às almas, Jesus nos remiu da escravidão do demônio e das penas do inferno, apagando com o seu divino sangue o pecado original. E depois, pela instituição do sacramento da penitência, preparou-nos deste mesmo sangue um banho salutar, no qual pudéssemos lavar-nos das nossas culpas cada vez que tivéssemos recaído. Adornando as nossas almas com a graça santificante, Jesus as elevou à dignidade altíssima de amigas, esposas, filhas de Deus e, por conseguinte, de herdeiras felizes da glória celeste. Se Jesus não nos quis isentar da morte, foi para nos tornar mais semelhantes a si próprio, visto que quis morrer pelo nosso amor, e também, como observa Santo Agostinho, para não nos deixar perder o mérito da fé e da esperança da ressurreição futura, duas virtudes mais estimáveis do que a prerrogativa da imortalidade. Numa palavra, são tais e tantos os bens que o segundo Adão nos trouxe pela redenção que excedem, de muito, os males que nos foram causados pelo primeiro. No Senhor há a copiosa redenção. Quem, pois, deixará de amá-lo? Cresce a nossa obrigação de amar Jesus Cristo, se atentarmos no que Ele pagou para efetuar a nossa redenção. Não é coisa que custe a um rei, por ocasião de algum grande acontecimento, conceder uma anistia geral e mandar que se abram todas as cadeias. Mas, se aquele rei tivesse de saldar à sua própria custa todas as dívidas de seus vassalos, se tivesse de sofrer pessoalmente todos os castigos dos delinquentes, de certo, não quereria comprar por tão alto preço a fama de bom príncipe e a fama de libertador dos homens. Tenha um bom dia. Eu sou o João Daniel.
Hora da Notícia.
Daniel Mota.
Pronto, meus amigos, são 10 horas e 7 minutos. Com uma mensagem de reflexão dessa, ele contamina todo o povo de Deus, né? E aquele que não é de Deus, é ateu, tem que fazer uma saudação à nossa fé inquebrantável no nosso Pai, que é a certeza absoluta das coisas que a gente não enxerga. Tanto dando início ao nosso programa aqui, como sempre, né? Vamos aqui saudar os amigos da bancada, queridíssimos. Matheus Damasceno, meu estimado, querido amigo, um dos melhores repórteres do esporte da Bahia. Bom dia, querido.
Bom dia, Daniel. Bom dia para toda a bancada e bom dia para você que está acompanhando a gente aqui no Hora da Notícia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa que, sem sombra de dúvidas, vai esclarecer muita coisa e vai trazer muita novidade para a gente.
Olha também, saudar o meu querido amigo Dom Rimático, que tem sido meu parceiro assim, quase diariamente das lutas, das madrugadas, né, das questões da mobilidade, e falar sobre Vanessa Cobradora, perfil fake que tem daqui a pouquinho, com muita propriedade, muita transparência. Muito bom dia, Dom, seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos, um ótimo sábado para vocês aí conectados no Hora da Notícia. Vamos estar trazendo essas informações aí. Estamos também com o João Daniel, com o Daniel Mota, com o Matheus da Massa. Então hoje vai ter um programa muito rico e fiquem conectados.
É isso, João Daniel. Bom dia, querido. Muito obrigado pela sua mensagem de reflexão e sua companhia aqui conosco na bancada do Hora da Notícia.
Muito bom dia aqui a todos os estúdios, né? A todos os ouvintes também.
João tá tímido hoje, né, Matheus? Tô percebendo isso, é muito observador nessa área. Gente, ó, como sempre, a gente tem feito aqui as manchetes dos jornais que tá circulando no nosso estado da Bahia. Bahia vence, mas toma um sufoco terrível do Chapecoense.
Retorno do Campeonato Brasileiro marcando a volta do Bahia, e o Vitória venceu o Vasco nesse retorno lá no Barradão.
Olha, os desafios do mundo tarifaço vale a lei da selva do Brasil. O ex-embaixador brasileiro, Matheus, em Washington, entre 99 e 2004, o Rubens Barbosa, tem a preocupação de que o dono do Trump esteja impondo uma nova ordem global em que vale a lei do mais forte.
Um homem de 65 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil ontem, em Riachão das Neves.
O presidente Lula volta a defender o Pix diante do temor em crise da economia.
Fim de semana marcado pela grande final da Copa entre Espanha e Argentina.
Olha, o Flávio Bolsonaro cumpriu, ele diz que proteger as mulheres, que será a bandeira da direita.
Operação prende suspeito de homicídio e apreende drogas em Porto Seguro.
Olha, o duelo dos gigantes, daqui a pouquinho, né, a gente vai comentar sobre isso, né, Matheus? A Argentina e a Espanha fazem amanhã, às 16 horas, uma grande final da Copa, com os olhos dos torcedores do mundo inteiro. Daqui a pouco falando sobre isso.
Pois é, tudo isso e muito mais agora no Hora da Notícia.
Pronto, Matheus, manda aí a biografia desse cara aqui, meu querido amigo Dom Rimático, polêmico, já está sendo assim quase uma referência, né, nas questões educativas, de informações, é quase um grande reprodutor de talentos e de conteúdo, não, Matheus? Você viu o microfone que eu estou vendo muito tortinho aqui. Queria que você falasse a biografia desse amigo nosso para os nossos ouvintes da Cardeal FM. E também é repórter, viu? E não quer assumir a paternidade das aulas do ETEBA, Matheus, que você também tomou.
Bom, pois é. O Dom, ele é comunicador, como o Daniel trouxe, também é supervisor de operações lá no transporte público de Salvador, apaixonado por comunicação e pelo jornalismo também. Matéria essa que foi ensinada pelo nosso querido apresentador Daniel Mota. Dom construiu a sua trajetória unindo a vivência prática nas ruas com o compromisso de informar a população de forma clara, responsável e acessível. Ao longo da sua carreira, ele se especializou na cobertura de temas ligados à mobilidade urbana, ao transporte público, direito dos rodoviários e alguns acontecimentos que impactam o cotidiano da população baiana. Seu trabalho nas redes sociais, com força máxima no Instagram, tem se destacado pela credibilidade, pela linguagem direta e a busca constante por informações de interesse público. Ele tem experiência em rádio, incluindo passagem como estagiário pela CBN, acredita que comunicar é dar voz às pessoas e transformar informação em serviço para a sociedade. Hoje, segue desenvolvendo projetos voltados para o jornalismo, a comunicação digital, sempre com o propósito de aproximar a notícia do cidadão e contribuir para um debate público muito mais informado, Daniel.
Pronto, esse nosso convidado de hoje, que nós chamamos Dom Rimaldi, para além disso, ele também ele faz rap, viu? Finalzinho aqui, bora pegar um textozinho, então uma frase, e dá para ele fazer um rap para a gente, Matheus da Massa. Mas vamos começar aqui com uma notícia importante que serpenteou pelos meios de comunicação da cidade de Salvador. Vanessa, cobradora, uma...